E hoje, no Potencial das Raças, a gente vai destacar uma raça que está aqui presente no Brasil desde a época do descobrimento. A gente vai conhecer melhor essa história. Quem traz os detalhes para a gente é o Renato Visconti. Ele é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Caracu. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a conhecer e a entender o potencial do caracu hoje no Brasil. Comecei dizendo que é uma raça que está aqui com a gente desde a época do descobrimento. Como é que é essa história, Renato? Conta mais para a gente. Seja bem-vindo, meu caro.
É, bem, obrigado aí pela oportunidade para a gente poder trazer para vocês aí um pouco do que tem sido feito na raça Caracu de uns anos para cá. Caracu realmente é um animal, é um taurino, ele genuinamente brasileiro, tá? Eles falam que o Caracu veio de Portugal da época do descobrimento. Não, não veio. Quem veio de Portugal foram os antepassados do Caracu, raças portuguesas e ali da Península Ibérica. E aqui, entre elas se cruzando, deram origem à raça Caracu, né? Então esse gado ele não existe lá fora, na Europa. Ele é um gado, um taurino essencialmente brasileiro.
Bom, daí a história dele começa então lá atrás,
Isso.
tem mais de 500 anos, mas quando
Mas
efetivamente a gente pode chamar a raça caracu brasileira?
vamos lá. O caracu, ele, depois de um determinado período de cruzamentos aleatórios, essa raça aí espalhando aí pelo Brasil todo e até mesmo para alguns países da América Latina também, só que receberam outros nomes e outras raças. Aqui no Brasil, em 1900 e alguma coisa, 1906, foi fundado um posto em Nova Odessa, São Paulo, para seleção de animais de cruzamentos dessas raças portuguesas que tinham um padrão de cor, morfológico e tudo mais, e nominaram essa raça de caracu. Então, depois desse período de Nova Odessa, a associação foi criada. Ela foi criada em 1909, os primeiros registros 1916. Então, de raça registrada, animais registrados na Associação Brasileira de Criadores de Caracu desde 1916. Então, nós temos aí um século e alguma coisa já da raça nominada caracu. Mas no século XIX, quer dizer, você já tinha caracu aí pelo Brasil, só que espalhado e sem essa determinação e essa configuração morfológica característica da raça. Depois é que foi feito esse trabalho pelo Instituto de Nova Odessa, São Paulo.
Muito bem. Desde então, o caracu é uma raça que tem aptidões diversas aí, mas se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é a partir de 1980 que
Isso.
começa um trabalho genuíno aí de
Exatamente.
melhoramento aí da raça. Até então, como é que vivia o caracu no Brasil e ele era usado para quê, ô Renato?
O caracu era um animal que tinha aqui no Brasil uma tripla aptidão, né? Animais muito fortes, um vigor físico muito grande, animais muito grandes, eram usados para tração, eram usados para leite e eram usados para corte, né? Que alimentavam as famílias das fazendas antigas aí. Então, o caracu, a gente fala que é um animal que desbravou o Brasil. Quer dizer, em lugares onde não chegava trator, não tinha trator, os animais caracu puxavam os carros, puxavam arado, puxavam, derrubavam, traziam lenha nos correntões pelas matas. Quer dizer, um animal que desbravou o Brasil todo. E, como você disse, ele passou por uma fase áurea aí, em 1980. A associação foi fechada na década de 60 e em 1980 ela foi reaberta. E aí, com sede em Curitiba inicialmente, depois ela veio para Palmas, Paraná, onde ela está até hoje. Daí para frente, focou-se em duas aptidões do caracu. Ainda existe o caracu leiteiro, no entanto, um desenvolvimento assim meio que fechado numa só família, que hoje se concentra no sul de Minas, em Poços de Caldas, e o caracu de corte, né? Então, o foco principal foi pegar a aptidão de corte do caracu, que a maioria dos criadores tinham esse objetivo, tá? Até porque o caracu não teria condição de competir em termos de produção de leite com as raças leiteiras atuais. O desenvolvimento não foi assim tão rápido e a gente ficou restrito a uma produção que não seria comercialmente viável, tá? Mas ele produz um leite de altíssima qualidade, né?
Ô
Então a gente
Renato, a gente já
foi.
está vendo algumas imagens que você mandou para a gente aqui, do gado em si, né? Desse período da modernização, digamos, da raça, o que que mudou, que características estão se buscando para além da leiteira aí? Oi, Renato. Parece que a gente perdeu a conexão com o Renato. É, sim, a gente realmente perdeu a conexão com o Renato. Vamos ver se a gente consegue restabelecer essa conexão. A gente está falando, contando um pouquinho da história do Caracu no Brasil, uma história que se confunde com a história do Brasil. Estamos tentando reconectar aqui a nossa. Opa, Renato está de volta.
Aqui no sítio hoje, tá, falhou, mas consegui reconectar.
Está reconectado, Renato. Eu perguntava para
Pronto
você o
agora.
seguinte: então essa aptidão leiteira acabou ficando de lado e acabou se intensificando o um movimento de modernização da raça.
E
Eu disse para você que a gente estava vendo algumas imagens que você mandou aqui para a gente. Quais as características que estão sendo perseguidas agora e como é que é esse trabalho de melhoramento que está sendo feito aí?
então, vamos lá. Um objetivo nosso é tentar não perder o que a seleção natural já fez, né? Em termos de rusticidade, de resistência a ecto, endoparasitas, a capacidade de gestão de fibras grosseiras. Quer dizer, um animal que sobreviveu esse tempo todo a esse Brasil, entrando para dentro do mato, comendo o que tivesse. Ele está no Brasil inteiro, do sul ao norte, com adaptação clima, topografia, tipo de alimentação. Então, é um animal extremamente fácil de lidar, muito dócil, tá? E o que nós precisávamos era trazer esse animal para uma configuração frigorífica um pouco mais moderna, que era um animal continental. Então, a busca por um caracu mediano, ela começou e o foco veio a partir de 1980, trazer o caracu para um animal mediano em termos de carcaça e com boa produção e principalmente desempenho. Quer dizer, perder altura, né? Perder um pouco de comprimento, mas ganhar em volume de carne, ganhar em acabamento de carcaça e modernização de carcaça. Então, o objetivo foi esse. Nós temos quatro institutos que trabalham com a gente de pesquisa: o Instituto Sertãozinho, em São Paulo, a Embrapa Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E dois institutos no Paraná, a Universidade Federal do Paraná e o Instituto IAPAR. Então, são quatro institutos que nos ajudam aí nas pesquisas de campo, pesquisas com gado que nós fornecemos animais para eles fazerem testes e pesquisas lá. Então, é um animal de extrema adaptação ao Brasil inteiro e conseguiu, com essa modernização, entre aspas, de carcaça, trazer uma qualidade de carne muito boa, muito boa. Caracu hoje é uma das melhores carnes que a gente tem presente no Brasil. Com marmoreio, com cobertura de gordura, sabor, suculência, maciez, tudo isso ele tem, tá?
E
Então,
nessa escala de produção ele entra como? Como uma raça
hoje
pura para fornecer carne.
não temos, esse é um grande problema. Perdão, tio, eu te interromper.
Não, por favor.
Hoje nós não temos escala, né, em termos de animais puros para montar uma escala de entrega de um animal puro para abate. Nós não temos, tá? Hoje nós temos poucos animais, tivemos muito mais do que hoje. Depois, entrada do Nelore, meio que o foco em cima do Nelore ficou. Essas raças crioulas nacionais perderam um pouco do incentivo, mas a gente persistiu e tem famílias aí tratando, criando caracol há muitos anos. Então, nós não temos animais puros ainda com escala suficiente para fornecer, para botar na mesa do povo o caracu PO. Hoje, o nosso grande foco é o cruzamento. Então, nós temos, e é um animal que funciona muito bem em cruzamento, tanto com taurinos quanto com zebuínos, tá? Então, com o Nelore, que até outro dia eu vi uma reportagem, talvez no YouTube, alguma coisa, comparando o caracu com o Nelore. Não tem como comparar. São raças muito distintas, tá? E com objetivos e focos diferentes, mas que se completam quando fazem o cruzamento. Então, são raças para andar de mão dada, não é raça para brigar uma com a outra pelo mercado nem nada. São raças que, ao se cruzarem, formam um meiçangue com uma capacidade absurda de adaptação, de produção de carne, precocidade. Então, o cruzamento Caracu-Nelore é o nosso grande foco. Nós estamos trabalhando para o aumento do rebanho de fêmeas, para que a gente possa um dia chegar a produzir o caracu PO, tá? Para mesa, né? Produzir o caracu puro para mesa. Alguns lugares já têm, alguma em escala menor, mas a gente tem essa carne aí à disposição, tá? Mas infelizmente nós não temos ainda escala para isso, mas nós estamos buscando isso aí. Vamos para o meio sangue, vamos para o 3/4 e por aí a gente vai chegar até certificar uma carne de caracu puro algum dia, se Deus quiser.
Ô, Renato, qual é o futuro do caracu no Brasil e como vocês, que hoje são criadores da raça aí, estão imaginando aí, para onde que esse futuro vai?
Olha, a tendência é só crescimento, como nós já fomos a segunda raça mais criada no Brasil. Por um motivo, uma série de motivos, ela caiu de produção e agora a gente está voltando. Nós tivemos um amigo produzindo um leilão agora, dia 22 de abril, em Mato Grosso do Sul, 1.000 bezerros caracu meio sangue com Nelore, todos os lotes vendidos e num preço assim, muito acima da arroba convencional de bezerro. Ou seja, o caracu chamou a atenção dos criadores de zebuína e do grande rebanho de Nelore do Brasil para esse cruzamento industrial. Então, já existem tricross com caracu, caracu Nelore e outra raça taurina, fazendo uma carne 3/4 taurino, como Angus, como Devon, como Limousin e uma série de outras. E existe o 3/4 em cima do Sindy, com animais zebuínos, trazendo um cruzamento caracu-nelore e entrando Sindy nas fêmeas meio-sangue caracu-nelore. Também tem dado um resultado muito bom. Da mesma forma que o Sindy Neo, cruzado com caracu, também dá um resultado muito bom. Um tricross. Então a tendência é só crescimento. Nós já partimos para a genômica, já estamos com um programa de melhoramento genético com um sumário muito atualizado, muito bom. Todos que a gente pode, vamos dizer assim, difundir essa genética aí hoje para o Brasil inteiro.
E em termos de difusão de genética, a principal qualidade seria melhoramento da qualidade da carne.
Melhoramento da qualidade da carne e trazer para qualquer raça que ele cruza algum melhoramento genético. Resistência, precocidade sexual, precocidade de acabamento. Quer dizer, um animal que você tira do sul, vende para Rondônia, no lá no Amazonas, você vende para o Nordeste, e ele sai do frio do sul, chega no Nordeste como se nada tivesse acontecido. Continua do mesmo jeito, o período de adaptação dele é muito pequeno. Você tira animais do frio do sul, joga no Pará, umidade altíssima, calor muito alto. E os animais se adaptam muito bem. Então, essa adaptação é o único taurino no Brasil que consegue acompanhar os zebuínos na cobertura campo. Então, você tem caracu onde o Nelore está. O caracu faz o que o Nelore faz, sendo que ele tem uma qualidade de carne superior e um tempo de acabamento muito reduzido em relação ao acabamento dos zebuínos. Não falei Nelore, mas dos zebuínos. Então, você encurta o tempo do animal no pasto e traz qualidade de carne, traz produção, traz desempenho e facilita no manejo, porque você tem um animal dócil, tem um animal que se adapta a qualquer tipo de alimentação, quer dizer, seja braquiária, seja aveia, seja o que for, o caracu come o que tiver. É um animal que não morre de fome. O caracu não ajoelha e morre quando está com fome, não. Ele entra para dentro do mato e se vira. Ele come casca, ele come folha, ele come o que tiver pela frente. Tem uma capacidade absurda de digestão de fibras grosseiras, que a gente fala. É um animal que resistiu há 400 anos assim, julgado no meio do mato. É um sobrevivente dessa era. Então a gente precisa só colocá-lo de uma forma comercial, vamos dizer assim. Dar um acabamento, dar uma carcaça frigorífica interessante, tá? E trazer um volume maior de cruzamentos para esse animal, para chamar outras raças, a atenção de outras raças, para usarem o caracu no cruzamento. Tá? Esse é o nosso grande gancho hoje, além de estarmos tentando a todo custo aumentar o número de associados, aumentar o número de animais puros, levantar de novo o número das fêmeas caracu espalhadas aí pelo Brasil.
Show de bola! Conhecemos então um pouquinho mais dessa raça que está presente no Brasil desde a época do descobrimento. Potencial da raça Caracu em destaque aqui no Pecuário e Mercado, trazido pelo Renato Visconti, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Caracu. Renato, obrigado aí, pela participação aqui conosco. E os interessados podem fazer o quê, Renato? Tem algum
Pode entrar
site?
direto para a associação, tem o um site da associação, só digitar no Google lá ABC Caracu, que você vai ser direcionado direto para o site, direto para a associação, com todas as informações. Para quem tiver interesse de agora, mês que vem, junho, nós vamos estar no FEICORT novamente, Presidente Prudente. Nós levamos os animais ano passado, esse ano vamos estar na FEICORT de novo. Tá com alguns animais lá de alto nível para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a raça. Tá ok?
Legal.
E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
A gente que agradece e conhecer histórias é sempre importante, principalmente a história desse nosso valente caracu brasileiro. Obrigado, Renato. Volte
Muito
sempre.
obrigado a você. Obrigado.